parte da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio.
Boa noite, pessoal. Vamos para mais um episódio do Papo Copeiro. Boa noite, Camargo.
Boa noite, Noteg. Ah, hoje é um episódio especial, né, Noteg? É um episódio que a galera pediu demais e finalmente a gente conseguiu trazer o homem aqui.
Né? É, exatamente. E antes, né, de falar aí, de apresentar o nosso convidado, vamos falar dessa estrutura que a gente está tendo hoje, né, Fipão?
Exatamente.
Porque hoje a gente tem aí a parceria da Proteu Filmes, uma produtora de séries, de eventos, de cursos. Eles trabalham com todo tipo de audiovisual e vocês vão ver durante essa live a qualidade, cara. A câmera vai mexer, a qualidade vai focar e vai desfocar em alguns objetos de cena. Então, se vocês quiserem ter a Proteu Filmes, é só vocês procurarem lá no Instagram, Proteu Filmes, também pode colocar no site proteufilmes.com, que vocês já vão encontrar eles lá para fazer o seu orçamento para sua empresa, para o seu projeto pessoal e muito mais, né, Camargo?
É, além de tudo, nós temos aqui, para Proteu Filmes poder entregar a melhor qualidade possível, nós temos também a parceria com a Sim Digital, né, Noteg?
Exatamente, que traz uma qualidade de internet absurda, né?
Exatamente, por isso que não trava nada e a Proteu Filmes pode entregar toda essa qualidade que vocês estão vendo aqui de câmeras, né, Noteg?
Exatamente, porque, cara, não adianta ter uma qualidade espetacular, mas tu não tem uma internet que consiga entregar essa qualidade. Então, assim, Digital, que tem um preço muito bom aí para o teu serviço, tu pode entrar em contato, fazer um orçamento, ver aí se tem na sua região, que tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E Filipão, e aqui na mesa, agora a gente vai mostrar.
Não,
agora vamos mostrar o talento do câmera.
Ó, o talento. Ó, hoje, olha só. Ih, ó.
Olha aí,
a gente tinha que sempre levantar, mostrar bem o pastel. Aqui, ó, tá mostrando aqui a hora do pastel, aqui, galera. Pastel recheado de qualidade. Olha
cara,
isso.
Que isso, hein,
olha
velho.
Isso, tá passando. Nossa.
Hora do pastel, cara. Oh. Pastel recheado, saboroso, tem diversos sabores. E que, inclusive, se o pessoal quiser pedir, tem na descrição aí o Instagram, tem o telefone. E também, se quiserem abrir uma franquia, se tem um empresário, quiser abrir uma franquia em qualquer cidade ou estado do Brasil, é só entrar em contato com o mesmo Instagram, que eles vão te encaminhar aí pro responsável.
Isso
é
aí.
Isso, Camargo?
É isso aí. Também tem o Tio Lu.
Ah, o Tio Lu, né?
O Tio Lu.
Até porque a máquina aqui funciona, por quê? Porque a gente tem uma máquina brabíssima montada lá no Tio Lu, que é uma loja de hardwares, que tu pode montar um PC pro teu projeto pessoal, pra tua empresa, ou pra te jogar, pra tu criar um canal no YouTube. Então entra lá, tiolu.18 no Instagram, que tu não vai te arrepender. Fechou, ô Camargo?
É isso aí, galera.
Então, e o nosso convidado?
E o nosso convidado, simplesmente, quando a gente fez aquela live especial no final do ano, a gente pedia, quem que vocês querem que o Papo Copeiro traga? Cara, é absurdo, Kalef.
Unanimidade.
Galera quer muito tu, Kalef. Então, muito obrigado por vir. Paulo Kalef no Papo Copeiro,
mais
galera.
Uma vez! É.
Beleza, gurizada? Como é que tá? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Desculpa a demora, mas
não.
Muitas vezes equacionar as agendas aí não é fácil. Saudar a nação gremista aí que nos assiste. E vou quebrar um pouco o protocolo, mandar um beijo pra minha namorada Duda, que tá aqui conosco assistindo. Audiência qualificada. E dizer que peça um pastel aqui, porque já botaram, já recolocaram as bandejinhas aqui. O pastel, de fato, é muito bom.
É, muito bom. Uau, o homem tá apaixonado.
Não,
coisa
só,
boa.
Meio diferente.
Coisa boa.
Homem
tá leve.
Sorridente.
Conta pra nós, então, cara, como é que tá essa vida de torcedor? Isso eu queria saber. Porque, pô, tá lá vice e agora... Pô, tô que nem a gente. Torcedor do Grêmio que sofre. Como é que tá essa vida aí?
Normal. Voltei pras origens. Sigo assistindo os jogos no mesmo local ali, que é na cadeira gramado.
Ali é bom,
acessando,
né?
A arena pelos mesmos locais, não tem nada. Eu costumava dizer que eu fui um torcedor que tive a honra de ser vice-presidente de futebol do Grêmio, não tem essas balacas de dirigente, achar que tem alguma diferenciação ou que eu mereço ser tratado diferentemente de algum torcedor que frequenta a arena lá, não tem nada disso.
Mas aí tu também virou um pouquinho xinga o jogador, tudo normal, né? Faz parte, né?
Tu sabe que eu me acostumei a assistir o jogo completamente, eu era muito agitado como torcedor, Mas o hábito ali, assistindo o jogo, como dirigente, tu aprende a te resguardar.
Entendi.
Porque o camarote ali da direção de futebol, ela fica em meio aos torcedores, né? Ele não tem um afastamento, nada. Eu, inclusive, costumava assistir os jogos na parte interna do camarote ali, comendo umas balinhas, disputando... umas balinhas pau a pau com o Marcelo Rudolf, lá o nosso superintendente de futebol, mas sempre na parte interna. Então, isso acabou acalmando a minha forma de ver jogo. Cara, hoje eu fico bem tranquilo assistindo o jogo ali, bem tranquilo.
Sem pressão, assim.
Eu fico ansioso, dirigente, né? Eu fico ansioso, mas sem xingar. Nem o Renato mais eu xingo.
E quando tu via assim, o Kahneman, tu não tentava xingar junto, que o Kahneman, quando tu tá no camarote, fica bem louco, né?
O Kahneman, eu tive umas duas ou três experiências do Kahneman suspenso assistindo o jogo. E eu olhava pra ele e dizia, ele não vai dar. Não vai dar, um de nós dois não vai poder estar aqui, porque não tem condições. O gringo é muito louco vendo o jogo, mas ele é demais.
Representa
esse,
o torcedor,
esse,
né?
Esse representa, esse é um monstro.
Ô, Kalef, como é que funciona assim, a questão de contratações? Agora a gente passou por uma janela. Vocês, quando tu era dirigente, vocês buscam assim, ficar perguntando pra empresário ou contatam direto jogadores, ou às vezes tem muitos empresários que oferecem jogadores para o Grêmio, como é que funciona essa questão?
Tem duas modalidades. Oferecer jogador é praticamente diário. Quem está lá, isso chega por todas as vias, chega para o presidente, chega para o VP, chega para o executivo. Muitas vezes alguns empresários têm contato de alguém... do nosso staff ali de análise de mercado, faz contato direto para oferecer algum atleta. Então, isso é o cotidiano. O Grêmio, por esse o CDD que nós temos ali, que hoje até te confesso, não sei quantas pessoas estão integrando o departamento. A minha época era o Lucas e o Gustavo Marrone, e que eram especificamente os analistas de mercado, não de desempenho. Tá? Então, eles, a atividade diária deles é esse monitoramento de mercado, que ele funciona como? Eu trago uma carência que nós identificamos. Pegar uma posição para não gerar nenhuma polêmica, tá? Então, assim, nós precisamos de um atacante de velocidade.
Tá.
Pronto. E eu vou passar, então, algumas diretrizes para eles que envolvem características, canhoto, destro, mais agudo, um cara mais finalizador, e já passo também um balizador financeiro. Porque o Grêmio tem uma ferramenta de busca no mercado que ela é fantástica, mas eu costumo dizer em todas as possibilidades que eu tenho de me manifestar, tu coloca as características em filtros assim e ali lança a mão para ti de tudo.
Nossa.
Então vai colocar assim, ó, dribles e chute. Vai fazer ali esse recorte e tu vai ficar vendo lances que ele vai cortar e vai chutar.
Caramba.
Depois drible um contra um. Cruzamento para a área, bate escanteios, lesões nos últimos anos, tem tudo ali identificado, não é uma ferramenta barata, mas todos os grandes clubes têm, e isso então facilita muito o acesso e tu formares uma listagem de jogadores. Quando tu fazes essa fotografia tua de mercado, bom, aí tu vai passar para a segunda etapa, que é tratar com clubes e o staff dos atletas. E aí nem sempre é fácil. Tem situações, às vezes, que tu acerta com o clube e é difícil com o staff do jogador, ou em outras isso se inverte. Tu acertar com o salário, luvas, eventualmente tempo de contrato facilita, mas o clube faz uma pressão para não facilitar... o Grêmio que especificamente levar um jogador, mas é bem interessante. O Grêmio tem ferramentas de análise de mercado e tem profissionais que fazem essa busca pelos jogadores ali, que são muito competentes. Muitas vezes isso fica um pouco mal explicado como é, mas são relatórios que são feitos, olha, praticamente que diariamente ali, que eles são entregues ao Luiz Wagner, que é o nosso executivo. E a minha época, ao menos, nós fazíamos as reuniões com base nisso. Era até um campinho montado. E as posições ali de prioridade até aquilo que nós identificávamos ali. Se for lembrar de cabeça, acredito que nós fazíamos uma seleção assim, de 5 jogadores por posição que nós entendíamos ter carência.
E aí tentando.
Ia tentando, e eu peguei um momento um pouco mais delicado financeiro do clube, pelo que eu vejo hoje.
Sim,
de direcionamento de recursos ali para o departamento de futebol.
Vocês tiveram que ser muito criativos.
A época que eu estava lá, tinha sempre que haver uma compensação, ou seja, buscava trazer alguém, tinha que sair alguém. Então, o nosso CEO, o Márcio, ele apresentava determinadas metas financeiras de redução, e nós cumprimos isso ali no período que eu estava. Não houve alguma tratativa com o Márcio que ela deixou de ser cumprida ali com muito trabalho por todos do departamento de futebol.
E a questão, bom, tu falou da questão técnica, mas e, sei lá, o jogador tá num momento ruim, você sabe também, psicológico, na família, isso tem como saber ou não? Isso aí é... não tem como.
Aí é que vem, por exemplo, o fino trato do Renato com os caras. O Renato é um tremendo de um gestor. Ele está ali todos os dias, ele vai chegar bem mais cedo do que o horário dos treinos. E ele vai ficar na academia, como quem não quer nada. Vai ter uma resenha lá na fisioterapia com os caras, mas ele está ali buscando, pegando informação, sempre atento, porque tu identifica muitas vezes que o jogador ele tem algum problema. Isso eu fico muito tranquilo hoje de falar, porque saí da condição de torcedor para dirigente, hoje voltei à condição de torcedor, de identificar assim... Os caras são muito bem remunerados, são, mas isso não evita que eles tenham os problemas pessoais como qualquer um de nós tem.
Sim.
E quando nós temos um problema sério, familiar, com algum conhecido, alguma questão aí diversa de ordem pessoal, isso afeta o nosso trabalho, afeta o nosso rendimento, e o jogador não é diferente. Como nós temos a questão da paixão envolvida no futebol, obviamente que a gente parte dessa situação ali, problema do cara, que se dê jeito. Mas é difícil, velho, não pensa que é fácil administrar um grupo ali de 35, 36 jogadores que têm os seus mais variados interesses e alguns que têm, né, já uma trajetória maior no clube, mas no momento que eu estive à frente do Grêmio, os líderes sempre foram facilitadores do processo e não estabeleciam barreiras assim que dificultavam.
Entendi.
Bem tranquilo mesmo.
E os torcedores, assim, quando começa a repercutir na rede social, quando vaza algum nome, ou até quando não vaza, mas quando a torcida começa a fazer campanha para algum jogador, isso também influencia na escolha de vocês de alguma contratação? Já influenciou?
Sim, quase trouxe o Messi para nós.
Assim, tu não pode te balizar pelo que a torcida sugere ou faz, tá? Vou te dizer assim, dificilmente qualquer nome que nós torcedores aqui venhamos a colocar numa rede social, sugerir, até interessante isso, tem muito torcedor que ainda me manda sugestões.
Ele não tem como mais.
Que eu encaminhe.
Manda lá pro Guerra.
Mas, velho, assim, eu nunca recebi um nome que não estivesse sendo monitorado já pelo Grêmio. Torcedor, conselheiro também adora mandar nome. Nunca. Nenhum, assim. Como eu disse, é muito amplo o aspecto. De busca e análise de jogadores. Tu conseguires ou não fechar uma contratação, aí são outros caminhos que não tem aqui para que se analisar isso. Mas a torcida, eu vou te dizer, à época eu evitava contato maior com rede social e também analisar muitas questões de imprensa para não gerar
desfoque.
Uma quebra de foco, exatamente. Uhum. Que eu realizava, que basicamente é o que eu fico fazendo hoje, são chamamentos da torcida para apoiar o time.
Uhum.
O que eu costumo dizer, assim, quando eu vejo manifestações contrárias a dirigentes, eu digo sempre a mesma coisa, velho, fecha com o Grêmio. Não interessa quem tá lá. Se é o Paulo Calef, se é o Alberto Guerra, se é o Antônio Brum, se é o Romildo Bolzan, se é o Marcos Hermann, se é o Paulo Odone, se é o Duda Crefe, se é o Luiz Carlos Silveira Martins, que pra mim é...
Genial.
Juntamente com o Fábio Koff, foi o que eu entendi de ser um dirigente expoente que representasse o clube com unhas e dentes, sempre pelo interesse do Grêmio, é o Grêmio. É o Grêmio, não interessa. Uhum. As pessoas passam, o Grêmio vai continuar lá e a torcida tem que apoiar. Depois, na eventualidade de nós não atingirmos algum resultado, bom, aí o torcedor tem todo o direito de xingar, reclamar, vaiar, mas sempre apoiar. Isso a torcida do Grêmio é dispensa qualquer comentário. Né? Tá sempre na boa e na ruim, mas é isso. Eu acredito que a gente foca muito aqui em quem conduz o clube e isso...
É, que bom que o Cacalo foi agora patrono, né? O Felipão que deu ainda...
É verdade.
Que bom que isso aconteceu. Não,
mais do que merecido.
E... Cara, por que que tá tão difícil? Por que que é tão difícil contratar zagueiro? Na tua época ali, que tu já tava escasso essa posição no mercado, é difícil mesmo?
Nós, à época, nós tínhamos alguns zagueiros em análise, mas nós estávamos enfrentando... Prefiro não.
Tá.
Porque é o que eu sempre digo, assim, uma negociação... que há 6 meses atrás, 1 ano atrás, ela não foi levada adiante por determinada situação, não inviabiliza de que ela seja retomada. Entendi. Agora um pouco mais adiante.
Uhum.
Então, daqui a pouco eu lanço mão aqui de fazer uma informação, salvo algo que fosse Messi, da história que eu contei um pouco por cima ali do que aconteceu numa outra entrevista. Eu acredito que eu posso atrapalhar daqui a pouco alguma negociação eventual do clube. Mas nós tínhamos análise de zagueiros estrangeiros.
Ah. Uhum.
E à época, então, nós tínhamos o limite de jogadores que estava estourado. E então ali nós, vamos dizer assim, estávamos prevendo empurrar para a janela do meio do ano.
Uhum.
Que daí eu não tenho como informar.
Eu não cheguei.
Puxa, faltou folha. E Caleb, tu fala muito sobre... agora, né? Sobre não poder falar algum nome, não citar, não vazar. Mas a gente sabe que acaba vazando muita informação, muito nome. E a gente queria entender
escalação.
Um pouco. Escalação também.
Uhum.
Isso aí parte, às vezes... de algum dirigente que pode ajudar o Grêmio, de repente, de alguma forma, que pensa, vamos dar para um jornalista aqui uma informação para daqui a pouco ver a repercussão na torcida, ou tu acredita que esse vazamento é de uma outra parte mais de baixo, não parte de dirigente?
Escalação, eu asseguro que não parte de dirigente. Pelo menos da época que eu estava lá.
Escalação é dirigente, tá.
Determinado nome de escalação vaza. Tá? E não precisa daí ser muito observador para saber de onde isso parte. Tá?
Isso é horrível.
É inteligente.
Isso é horrível pro Grêmio.
Aí quem faz isso é que deve se justificar de entender as razões dessa situação. Eu respeito muito o trabalho de todos que cobrem o Grêmio.
Sim.
Mas eu não entendi, enquanto dirigente, não entendia antes como torcedor e vou seguir não entendendo agora novamente na condição de torcedor, tão somente a divulgação de escalações do Grêmio.
Não faz sentido.
Porque tu é um influenciador do Grêmio, ou seja, teu trabalho, aqui no caso de vocês, ele vai ter mais audiência, vai ter mais repercussão, vai ter mais visualizações de vídeos
quando
se o Grêmio
estiver
lá em cima.
Exato, com certeza.
Quem quer trabalhar com a crise do Grêmio?
A gente trabalhou na Série B, foi horrível.
Horrível.
Série B
foi horrível.
É. Tu atrapalha divulgando uma escalação. Sabe? Muitas vezes ali, tu pega um adversário, que vai ser um jogo mais encrunhado. O Renato e a comissão tentam fazer algo diferente, ou mudando uma peça, ou mesmo sistema de jogo. Tu chega ali e vaza, sabe?
Entrega para o adversário.
Mas
né?
Eu vou dizer assim, é muito complicado tu estabeleceres da onde parte taxativamente, porque é uma dimensão de pessoas grande. Nós tivemos alguns treinos próximo aos jogos, ali os treinos táticos, que algumas vezes nós reduzimos muito o número de pessoas circulando pelo gramado. Tivemos outras oportunidades que se fechou as cortinas, para quem não conhece o CT do Grêmio, para a torcida que fica no seu imaginário conhecer como é que o clube funciona no seu dia a dia ali no departamento de futebol e até, porque não, na parte administrativa na arena. Mas eu estava falando assim, ó, o CT ele tem toda a sua parte estrutural física aqui num corredor que vai passar a área administrativa, vai passar vestiário, vai passar ali a academia, as salas de fisiologia e fisioterapia, e vai seguindo um curso até o refeitório, que é a última parte do CT. E todo esse trânsito, ele tem janelas, que são voltadas para os dois campos, para os dois gramados. Então, teve algumas vezes que nós buscamos até fechar as cortinas ali e colocar seguranças para ver se alguém estava querendo dar uma espiada.
Caramba!
Nós fomos à caça mesmo para evitar isso. Só que se tu paras um pouco também para pensar, tu vai identificar, velho, se estiver partindo dos jogadores que comenta com o empresário. Então, assim, tu abre um leque muito grande de possibilidades de controle.
Entendi.
Então, o que me parece mais adequado e que fica o apelo a ser feito é de quem recebe a informação não divulgar ela. E aqui, obviamente, eu estou falando de influenciadores, daqueles que são identificados com o Grêmio. Não estou fazendo juízo de valor, mas me parece ser algo que, numa primeira análise, tu ganha ali os teus
likes,
mas
é ruim pro Grêmio. Muito ruim.
Tá prejudicando. Não que hoje em dia também os analistas e tu acompanhares todo os jogos, é difícil tu teres uma surpresa. Salvo, vem e coloca um jogador da base ali.
Ou o Renato vai com o time misto.
Né? Vamos dizer assim, então, esse tipo de coisa é muito difícil. Eu recordo assim, não ter vivido nenhuma vez que a comissão técnica ali, os nossos analistas chegaram num jogo, no intervalo ou no início e comentaram assim, nos pegaram desprevenido, com essa alteração tática, esse nome. É muito difícil. Sim. Mas ainda assim fica algo que mais atrapalha o clube do que qualquer outra coisa. É,
até a própria torcida, quando identificar, de repente, não dá o like, não compartilhar quem fizer isso, difícil, ou criticar. É difícil, né? Mas...
Não é para fazer uma caça às bruxas, não, né? Claro, mas é claro, algo mas... que fica realmente... Não faz sentido. Não tem sentido para quem é identificado com o Grêmio. Só eu tô falando.
Que é o bem do Grêmio.
Superficialmente. Ali os jornalistas isentos, tudo bem.
Eles vão receber uma informação mesmo.
Eles têm que... Aí é o trabalho do cotidiano deles buscar estabelecer o time que vai entrar em campo nos jogos.
E, Calef, e o Carbacho, hein? Quando você... Tu tava ali quando ele veio, né? Foi um dos dirigentes que trouxe ele. E ele começou bem, daí teve aquela lesão. Tu acredita que ele ainda vai desempenhar no Grêmio que se espera dele?
Assim, ó, eu não estou mais acompanhando o dia a dia, né? Sim. Isso faz uma tremenda diferença.
Como torcedor, digamos assim, olhando de fora.
O que eu vejo, ele tem potencial técnico. Uhum. Isso eu asseguro.
Tá.
Não tenho a menor dúvida disso. Que tá pegando pro Carbajo é a questão física.
Uhum.
E que também aí não se tem maiores informações disso. Que isso, esse ponto, sim, eu entendo que é uma falha do Grêmio. Nós temos toda a situação do direito de sigilo de informações clínicas do paciente. Isso é em qualquer lugar, é assim.
Uhum.
Mas o Grêmio prestar uma informação mais precisa não viola a questão do sigilo médico-paciente. Então, assim, nós não sabemos até hoje se a cirurgia ela foi voltada a uma hérnia que não tinha nada que ver com a questão do pubis ou se foi, sim, algo para fazer uma intervenção no pubis. Aí que ele tinha ido para o Uruguai para fazer o tratamento, mas, na verdade, ele não foi fazer o tratamento, ele seguiu com os trabalhos de fisioterapia, mas que havia uma necessidade de ficar mais próximo da família, que é compreensível isso.
Sim.
Mas também até que ponto que ele permanecer 3 semanas no Uruguai, com máximo respeito aos profissionais que tenham ali prestado qualquer assessoria a ele, se ele estaria mais amparado do que a estrutura do clube, que nós vemos aí até de maneira bastante forte a indicação, né, do Departamento de Ciência, Saúde e Performance como algo praticamente revolucionário no clube, que até agora não se evidencia diferença em resultados. Nós estamos tendo uma enormidade de lesões.
Sim.
Então, essa comunicação eu identifico como sendo algo que seria salutar, aperfeiçoar. Ao meu tempo, nós tínhamos ali algo que o Igor Povo ele construiu muito bem com os jornalistas, que era anunciar a cada 15 dias uma pessoa vinculada ao departamento de futebol para falar assuntos diversos. Se tivesse algum tema específico naquela semana que tivesse repercutido, maravilha, se tratava também, mas ficava inteiramente abertas as perguntas dos jornalistas. Aquilo ali estava funcionando bem, não sei por que o Grêmio regrediu nisso.
Sim.
Deve ter alguma explicação, sem dúvida. Mas eu entendo que tu prestares a informação
para a
torcida sempre é melhor.
Claro.
Tu vais preservar ali problemas de ordem pessoal, obviamente, algum problema familiar, salvo se o atleta autoriza que fale isso, mas essa relação de tu transparecer as coisas, ela é muito melhor do que ficar algo no imaginário, que daí se lança a mão de uma série de fake news que compromete todo mundo, todo o trabalho. Aí todo mundo se dá a mão e vai embora junto.
Já tá rolando fofoca, que ele não... Ele, sem o Soares, ele não tem amizade lá, já rola esse tipo de coisa, né? Com transparência, que nem tu falou.
Não
já
fica essas perguntas, não fica esses boatos.
Esses boatos, e surge, né, bastante.
Tá falando que ele quer sair, um monte de coisa.
Mas ele tem potencial, velho. Ele mostrou que tem potencial, ele jogou muito bem no início.
Ele passou por avaliação tua também, o Carbajo? na época?
Todos os jogadores, todos, né? Eles têm consenso.
Uhum. Consenso.
Isso é uma situação importante, assim, para ficar claro.
Não é um ou outro.
Nenhum jogador chega no Grêmio por briga.
Ah, sim.
Tá, isso não existe. Em determinar, por isso que eu falei que existe uma lista com opções e tu vais trabalhar aquelas opções que a nossa avaliação técnica estabeleceu como viável em todos aqueles termos que eu disse para vocês. Agora, consumar, se vai consumar a opção A ou a opção 6, aí é uma série de questões envolvendo negociação e tratativas de mercado. Mas nenhum jogador chega no clube trazer essa naba aí. Não é assim que funciona. Sim. Então, assim, tu traz convicto e tem que errar convicto também.
Todos erram juntos.
Não tem essa conversa. Fica muito ali que me cobram. Constantemente, algumas contratações, eu digo, fiz mesmo.
Tava junto.
Não tem problema. Especialmente o Natan Pescador.
Ah, sim.
Porque foi o Calef.
É que tu tava na foto.
O Calef que trouxe. Todas as contratações no período ali que eu estava, eu fiz parte delas.
Sim.
E deu, eu não vou me eximir de responsabilidade nenhuma disso. Eu não quero viver dos louros de ter trazido o Luiz Soares, o Felipe Carbajo, o Franco Cristaldo, aquele que eu costumo dizer que é o melhor custo-benefício de contratações, o João Pedro, lateral direito. Porque, e aqui um exemplo, então, até mandar um abraço, porque ele foi extremamente importante, foi quem nos trouxe o nome, que foi o Paulo Roberto Coelhinho, nosso lateral direito, campeão do mundo, legal, campeão da Libertadores. Foi ele que me ligou, sugeriu o nome do João Pedro, ajudou enormemente na composição com o Porto de Portugal e depois com o empresário efetivamente do atleta, que é o Paulo Pitombeira, pelo menos à época era. Então, assim, tem diversas situações que torcedor não sabe, mas que faz acontecer as coisas. Ninguém contrata para errar.
Sim,
sim.
Então, se o jogador não dá certo, é algo que tu não tens como ter o controle disso. A época, por que veio o Natan Pescador? Ele veio substituir o Tassiano. E o Paulo, eu não vou, em consideração ao clube, ao atleta, falar o valor do salário dele. Mas algumas vezes eu vejo manifestações e pessoas que se manifestam pelas redes sociais, eu posso assegurar, o salário dele, muitas vezes do que dizem, é metade do valor.
Boa.
Tem um número que adoram dizer, e eu falo aqui, é quase assim, metade do valor.
Tá, menos mal, menos tá. Mal.
É menos
mal. Então, assim, ele veio em decorrência da substituição do Tassiano. Foi o nome que o Renato pediu. Tassiano chegou, recebeu uma proposta...
O Renato queria muito que ele ficasse.
Estratosférica do Bahia, por um tempo alto de contrato. Nos comunicou, e à época nós dissemos para o empresário dele, que é o Michael Portela, que é outra figura também, que foi um convívio salutar que se teve, é um empresário do Jeromel... Depois se tornou também empresário do Bitello. Então é um camarada de fino trato.
Sim.
Mas nós deixamos claro a ele que nós não tinha disposição financeira alguma, disponibilidade financeira, melhor dizendo, para arcar com a proposta que o Bahia tinha feito. Então, dos nomes para substituí-lo como integrante do grupo, foi o nome do Natan que surgiu, que foi pedido pelo Renato e pela comissão técnica. Nós concordamos todos, como eu disse, identificamos que ele poderia acrescentar nessa situação. Ele não foi contratado para ser o salvador, para ser um expoente titular. Ele veio para integrar o grupo e dar sua contribuição como em muitas vezes ele deu.
No Atlético Mineiro foi bem.
No Fluminense.
Infelizmente não foi aqui.
Então, assim, o que eu digo para vocês, olhando hoje, né, quando nós temos o resultado da situação, fica fácil.
O
João fácil Pedro... hoje falar do Luis Suárez.
Ah, sim.
Se tivesse dado errado.
Que ele, o pessoal estava criticando. Que ele, não foi bem na Copa e tudo mais.
Então, nós temos que fazer uma análise ao momento que se buscou a contratação. Então, o Natan, ele tinha um salário no Atlético Mineiro e ele veio ganhando no Grêmio quase a metade do que ele ganhava no Atlético Mineiro. Quase a metade do que ele ganhava no empréstimo que ele teve com o Fluminense. Não houve um desembolso de valor por parte do Grêmio para adquirir o jogador.
Ah, isso eu não sabia. Então, informação fake, porque estão falando que foi.
Mas todo mundo adora falar.
Nossa.
Isso é aí é que eu digo que muitas vezes os clubes, não vou falar pontualmente do Grêmio, falha na comunicação.
Nossa.
E tem alguns clubes que estão trabalhando isso muito bem. Eles estão fazendo algumas manifestações, até onde seja possível, da negociação financeira realizada.
Legal isso.
Tu gera transparência. Tu não permite que pessoas mal intencionadas venham e façam seus tweets, especialmente. De dizer, ganha tanto, não ganha.
E vira um senso comum, né? Vira verdade.
E ninguém desmente.
Então, essa situação é importante ter claro, mas é um contexto também que tem que se analisar lá atrás. O João Pedro. João Pedro, lateral direito, eu me lembro quando nós anunciamos ele, foi uma enxurrada de crítica.
Pô, português, lesionado. Hoje, até se fala em seleção, que é pouco pra ele.
Então, isso, gente, é questão de tratativa. Quando eu falei lá atrás com o João Pedro disse, olha, categoricamente, Paulo, eu não vou decepcionar a oportunidade que o Grêmio tá me dando.
Que demais.
Tá aí. Pô, imagina. Esse tipo de coisa é cara. Agora, vai ter, se nós pegarmos ali a primeira janela, lá logo que ingressamos no departamento de futebol, com todo
acertaram
respeito.
Acertaram muito.
Teve muito mais acertos do que erros, num contexto de uma reestruturação absoluta, não só do time como do clube, de uma dificuldade financeira, que ela também não pode servir de apoio por muito tempo. E eu ainda no cargo comecei a rechaçar essa questão quando nos cobravam ainda alguns reforços de dizer, olha, nós vamos trabalhar, não tem dinheiro que um Flamengo, um Palmeiras, um Atlético Mineiro possui, te vira, velho. Ninguém te convidou para estar aqui, tu entendeu?
Sim.
Aceitou. Tem que trabalhar. E aí é todo mundo dar um pouquinho a mais pra fazer a coisa virar. Então, é assim que a banda toca, velho. Agora, dá certo ou dá errado é...
É do jogo, é do jogo.
Aí tu tem um contexto de um ser humano que tu depende dele.
Entendeu? Tem como garantir 100%. E, Calef, e logo depois assim que tu saiu do Grêmio, tu deu algumas entrevistas e naquele momento tu disse que não teve assim, uma conversa pelo menos com Guerra, com o pessoal da direção. E hoje, como é que tá essa relação? Continua sem conversa? E o pessoal pergunta muito, então eu tenho que te fazer essa pergunta. Se tivesse uma oportunidade de tu retornar ao Grêmio, porque, pelo que parece, não entrou uma outra pessoa assim, no teu lugar, que fazia a tua função, tu retornaria ao Grêmio?
Em termos assim, de contato, não tive mais contato com o presidente Guerra. Eu sempre digo aqui que a decisão dele de me retirar da condição de vice-presidente de futebol é plenamente legítima. O que eu trato e tratei atrás, velho, agora, sinceramente, são águas passadas. Foi só a forma. de me comunicar isso. Tão somente a forma. Eu sou um ser humano, eu tenho as minhas tristezas, eu tenho as minhas angústias, e muitas vezes, seja por momentos de vida, de tu estar muito próximo da situação, tu acabas estando mais incandescente daqui a pouco em determinado apontamento. Eu sei bem o que aconteceu, como o presidente Guerra também sabe, se algum dia houver espaço para nós conversarmos, eu vou ter disponibilidade para conversar, mas aqui eu falo mais do trato pessoal do que vinculado a uma situação do clube.
Vocês eram amigos, né? Antes. É isso.
Isso, sinceramente, me toca mais do que a questão de dirigente. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu poderia ter uma conversa com o Alberto Guerra e mantê-la no privado. Sim. Não tem que divulgar isso. Sim. Eu não tenho interesse em divulgar que nós venhamos a conversar ou não. Agora, a questão do Grêmio, eu acredito que houve uma quebra de confiança. E por se tratar de um cargo de confiança, muitas vezes alguns torcedores mais distanciados tinham a percepção de que eu era o executivo de futebol remunerado, eu não era, mas à época das contratações, o Luiz Wagner, que era o nome que nós vínhamos negociando, ele estava vinculado à seleção brasileira e na Copa do Mundo. Então quem conduziu as negociações fui eu. Mas eu não era um profissional, estava ali apenas por uma aptidão por realizar aquilo, porque tem a ver com a minha atividade profissional. Mas eu não era o executivo do Grêmio.
Entendi.
Então, essa situação, por ser um cargo de confiança, ela me parece que quando há quebra da confiança, seja de um lado, de outro ou de ambos, isso não se reconstrói. Pelo menos num momento próximo. E a caminhada também do Grêmio, eu estou na condição de torcedor e eu não vou me contradizer aqui, como eu falei. Nós temos que estar fechados com o Grêmio.
Isso.
Não importa quem está lá.
Isso. Somos gremistas, né? O que me parece, assim, Calef, que o Renato gosta bastante de ti, né? Até, tipo, quando tu saiu, ele fez post e tudo mais. E realmente é isso, Renato. Tu tem uma boa relação com o Renato.
Com o Renato eu tenho uma baita relação. Foi uma questão, velho, de afinidade muito rápida que nós tivemos, mas muito amparada na sinceridade, no trato. Eu jamais olhei para o Renato como estátua.
Personalidade.
Jamais. Era uma coisa de ser da resenha, ter o assunto sério, mas já referi isso publicamente, eu jamais tive qualquer indisposição com o Renato. Qualquer. Tudo que ocorreu na minha passagem ali foi conversado, ou antes ou depois. Não houve nenhum problema, nenhum contratempo pessoal, mesmo no dito episódio lá da informação, que tem uma dificuldade, gente, muito grande, se entender o seguinte: existiu a obtenção da informação da aposentadoria? Existiu. Ponto.
Sim.
Ponto. Eu sei quem forneceu ela, sei quem confirmou ela. Mas isso é completamente distinto de vir um dirigente e dizer, olha, a informação ela é equivocada. E foi isso que eu tentei transmitir aquela vez, daqui a pouco, num ambiente de muito mais tensão, porque não se tinha ainda a definição do que viria de fato. Mas eu aí também me permito ser sabedor do ambiente. Eu sou uma pessoa que, por profissão, falo por terceiros, que confiam em mim essa responsabilidade em situações de uma gravidade bem maior do que o futebol, eu não seria deslumbrado, como por alguns até fui adjetivado, de dar uma coletiva, que eu sabia a repercussão que ela teria, para dizer não existe aposentadoria. E não existiu, né?
É,
tá jogando. Eu acredito que ele não tá jogando golfe lá nos Estados Unidos.
E como é que o Suárez reagiu com isso, assim, nos bastidores? Ele ficou irritado, ficou incomodado com isso?
Ele fez as postagens,
mandou uns emojis. Uns
emojizinhos.
Mula. Próxima, como diz o Renato.
É contigo.
Com a relação a tua com os outros dirigentes também, e também empresários da base, como é que vocês lidavam com isso? Porque a gente via também muita informação, a gente não sabe se é verídica ou não, de que tinha problema com dirigente, com uns dirigentes amigos de uns empresários, outros amigos de outros, e aí tinha algum conflito até de interesse, de esse aqui vai dar um valor para o dirigente subir um garoto antes de outro, ou se acontece isso, se tem algum tipo de problema assim, com algum empresário de moleque da base, até para renovação de contrato também dos guris, algum empresário ficar irritado, o meu guri aqui joga muito mais que esse, bota ele ali no profissional, acontece isso muito, como é que funciona?
Vamos lá. Vamos começar pelo final aí do teu apontamento. Uhum. O empresário, ele representa o atleta dele.
Uhum.
E ele vai buscar sempre o que de melhor for possível.
Para lucro, né?
É justa, não é questão de lucro, é a função dele.
Uhum.
Como nós, dirigentes, vamos sempre buscar o melhor possível para o clube numa negociação, o empresário tem que fazer isso. Não é que ele vai fazer isso, ele tem que fazer isso pelo seu atleta. Por isso que ele o representa. O atleta não ter esse envolvimento e desgaste com o clube que ele vai vir a defender ou vai aumentar o seu vínculo numa prorrogação de contrato. Esse é o ponto 1. Então tá tudo certo até aí. Cada um briga pelo seu interesse. Se eu tenho o meu atleta, para mim ele sempre é o melhor.
Uhum.
Então, eu também entendo isso. Agora, existiu uma pressão, velho, eu vou te dizer assim, ó, na minha passagem, eu fui, digamos assim, constrangido de uma maneira pouco educada por apenas um empresário, que eu não vou fazer referência ao nome dele.
Eu acho que eu sei.
Tá.
Acho que o pessoal do chat deve saber.
Não,
merece destaque.
Uhum.
Certo?
Claro.
Então, se eu tô falando em falta de educação.
Sim.
Ah, entendi.
Tu pode ter diversos apontamentos. Existem diversos empresários que eu tive negociações duras, mas que após isso foi como um jogo. Terminou, acabou, maravilha, trocamos as camisas, tá tudo certo. Respeito permaneceu. Isso é importante deixar claro. Mas essa é a pressão. A pressão é no sentido de... No meu tempo.
Uhum.
Não posso falar pelos outros.
Claro.
No passado e nem no presente.
Claro.
Isso nunca foi parâmetro para estabelecer coisa nenhuma. Tu ouve como tu ouve qualquer um. Faz uma cara ali, escuta todo mundo. Às vezes são pais... que são os empresários, outras vezes os pais vêm junto com os empresários para uma conversa, para questionar oportunidades, tanto no momento quanto que venham a ser possíveis de ser concedidas ao seu filho, no caso, mas para por aí. Questão de recebimento de valores por dirigente para dar oportunidade, isso daí não é questão de futebol, é questão penal. É questão penal. Se alguém tem essa informação, tem que documentar ela materialmente como uma prova, entregar para o clube e o clube adotar as medidas na esfera criminal. E tem gente competente para fazer isso lá dentro. Então, nesse ponto, eu nem trato dele. Para ficar aqui sem meias palavras. Esse é o ambiente do futebol. novamente, né, eles estão com os interesses deles, os empresários, e o clube tem que saber o seu interesse, o seu limite financeiro, estabelecer um
padrão.
Um projeto.
Tu, quando tu esteve lá, tu estabeleceu esse padrão? Porque às vezes o que é nós, torcedores, chegamos assim, bah, o guri se perde. Isso acontece várias vezes.
Ali uma situação que foi posta em prática, e ao meu tempo estava funcionando muito bem, foi a aproximação do nosso executivo, do futebol profissional, Luiz Wagner, do executivo da base.
Uhum.
Tá? Isso uhum. funcionou muito bem. Então, eles tinham reuniões semanais no CT profissional e o Marcelo Rudolf constantemente, que é o superintendente de futebol, barra gerente, aí a questão de nomenclatura, ia direto lá no CT em Eldorado para olhar treinamento, conversar com os profissionais de lá para fazer essa interligação. Uhum. Justamente daí, dessa aproximação de gestão do profissional com a base, ainda que haja o distanciamento geográfico, que te oportuniza vir um Gustavo Nunes.
Uhum.
Que na escala de oportunidades não era, vamos dizer assim, a bola da vez.
Sim.
Mas, velho, eu vou te dizer, o Gustavo, ele chamou atenção num Grenal que eu fui assistir, talvez seja maio do ano passado. Ele era reserva do time.
Porra.
Do Sub-17.
E aí ele
do Gauchão.
É isso que eu ia questionar também. Se acontece de vocês, às vezes, discutirem numa forma boa, falando, né? Por exemplo, o Kalef viu que esse guri tá jogando mais do que os dois que estavam na frente dele. E aí daqui a pouco tu conversar com o Renato, o Bruno, Guerra. Isso aí acontecia bastante discussão, assim,
claro,
sobre.
Claro.
E no caso do Gustavo Nunes é um caso.
Era um caso.
O Gustavo foi uma pessoa que, retornando o jogo, tinha sido em Alvorada ou Gravataí, foi esse Grenal que nós ganhamos. Acho que foi 2-0 o jogo. Uma semifinal do estadual.
Ele destruiu lá.
Ele entrou no segundo tempo, assim, cara, voando. Nossa. Voando.
Joga
voando.
Muito, né? Joga muito.
E aí, no retorno, eu comentei com o Marcelo. Cara, esse guri é
diferente.
Diferente. E aí o Marcelo já vê, não, nós estamos de olho nele faz tempo já.
Uhum.
Porque eu ficava cientificado desses contatos e análises. Lá da base, mas a base tem a sua diretoria política também, então, que é responsável, vamos dizer assim, pelo cotidiano lá. Eu tinha o futebol profissional, mas sempre
observando.
Observando, porque a base ela tem o potencial de fazer o profissional economizar.
É, exato.
Uhum. Então, no momento que o Grêmio não vive uma situação financeira favorável para grandes investimentos. No meu tempo, né?
Sim,
as coisas já,
claro. Pegou
já
essa
melhoraram boa. Mais aí, né?
É, inclusive, era exatamente sobre isso que eu ia falar agora. Tu acha que a SAF seria uma solução para o Grêmio? Até totalmente contra, ou depende o projeto? Porque o SAF também tem o 100%, tem 99%, tem 50%. O que tu tem a dizer
sabe
sobre isso?
Sabe aqueles
SAF?
Recortes que fazem, né?
que a gente faz.
Pra jogar. Vou falar no momento aqui.
Momento.
Hoje do Grêmio, eu entendo que a cultura do clube teria uma dificuldade de assimilar um processo de SAF. De controle absoluto, como é no Vasco da Gama, por exemplo, no Cruzeiro,
tá enrolado lá,
no Bahia.
Que o Pedrinho reclamou, inclusive.
Velho, publicamente.
É, publicamente.
Isso, assim, ó, imagina no Grêmio.
É.
Imagina no Grêmio. Então, esse modelo risca.
Tá.
Uhum. Esse modelo risca.
Sim.
Esse modelo não vai funcionar no Grêmio.
Sim.
Agora, o que eu entendo? e vejo como futuro. É o Grêmio ter uma parceria forte. Uma parceria forte que possa contribuir com os processos do departamento de futebol, de estrutura, de financiar jogadores, mas sob o comando do Grêmio.
Estilo Palmeiras com a Crefisa.
Então, assim, tu inverte um pouco a lógica. Eu sou o teu investidor, eu confio no teu trabalho, mas eu vou te cobrar metas. Qual é a meta? Olha, eu estou aportando aqui 50 milhões de dólares para tu contratares. Para te consagrar. Para fazer o elenco de 200 milhões do Renato mesmo. Uhum. Cano de time. Mas, em contrapartida, em 6 meses eu quero algum ativo do clube vendido para atingir valor tal. Sim, esse modelo de um planejamento de uma empresa investidora do clube que cobre diretrizes em todos os aspectos, inclusive de sede fiscal, de responsabilidade administrativa, perfeito. Agora, a SAF, como está sendo, a gente parte já de um pré-requisito negativo, ao meu ver, que são clubes, salvo Bahia, que estavam quebrados. Que buscaram a SAF como uma salvaguarda financeira.
Sim.
É. Agora, para ter essa relação de desgaste com teu parceiro, velho, o Grêmio é um clube de 120 anos. Vai completar 121 agora em 2024. Não é assim para chegar a um grupo, mesmo que seja um grupo fortíssimo no mundo, o grupo City, chega no Grêmio. Uhum. Tu não vai querer remodelar a essência de um clube de 120 anos ao teu critério. Ah, agora nós vamos conduzir o futebol assim. Tu pode fazer isso em outros clubes, com todo respeito ao Bahia. Mas no Grêmio não vai funcionar um negócio desses assim. Essa é a minha visão.
E um investimento que tu fala... Por exemplo, o Celso Rigo não poderia ser esse tipo de investimento ou é um outro modelo que ele trabalha?
O Celso Rigo é um baita de um gremista.
Parceiro.
Que ele ajuda o Grêmio há muitos anos. Fiz referência a isso numa entrevista. O primeiro jogador que o Celso Rigo trouxe para o Grêmio foi o Zé Alcino, em 1996.
Imagina. Pô, imagina. Quanto tempo que esse cara está ajudando? Já?
Então, assim, tinha gente que não era nem nascida. Está nos assistindo.
Eu tinha 2 anos de idade.
Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? É uma pessoa, um gremista, que auxilia o clube em contratações há muitos anos. Mas o Celso Rigo, ele não doa dinheiro ao Grêmio. Ele faz um empréstimo de valores
garantias bancárias
ao clube, seja com aporte, seja com garantias bancárias. O que são as garantias bancárias, para ficar claro? Garantias bancárias é que tu vai fazer um parcelamento do valor e tu não tens condição. No nosso caso aqui, pegar bem claro, negociação do Franco Cristaldo.
Isso.
Ela foi dividida em parcelas semestrais. E o Grêmio não dispunha de nenhuma situação para entregar em garantias, que às vezes não precisa nem ser saldo bancário. Pode ser direito de televisionamento, uma cota de patrocínio que tu tenhas a receber. Tu estabelece essa garantia, fica uma espécie, para deixar claro, um gravame no banco. E o que acontece? Tu deixa lá o valor. Ah, então vamos dizer, tenho que pagar R$20. Vou pagar esses R$20 em 5 parcelas de 4. Mas eu tenho que garantir que eu tenho os 20. E aí entra o Celso Rigo.
Ah,
o Celso Rigo vem dizer, eu tenho os 20 e deposita os 20 lá.
Ele deposita, não só dá o nome.
Ele deposita os 20 no banco. E o dinheiro fica lá. Parado, rendendo, mas parado.
Uhum.
Conforme eu, clube, quito uma parcela, se libera o correspondente da parcela, da garantia ao Celso Rigo.
Nossa, esse é parceiro mesmo, né? Como o Renato diz, do tio Patinhas.
Então, essa é a situação. Mas esse dinheiro, há uma incidência de juros que o Grêmio devolve para ele.
Então... E como é que era assim, a escolha do Celso Rigo em qual jogador vai investir? Como é que era a conversa com vocês, assim, tipo... Sei lá, dar um exemplo. Ah, contratar um jogador brasileiro que, sei lá, não é tão difícil do Grêmio trazer, mas, de repente, o Celso Rigo precisa de uma garantia. Ajuda?
O Celso Rigo, ele participou das contratações diretamente do Franco Cristaldo, em garantia, do Felipe Carbajo com aporte, e do Luiz Soares como integrante, que aqui também tem que fazer referência a isso, porque é justo. Ele pagava uma das partes do salário. Mas ele não pagava uma parte maior do que o Marcelo da Marquespan, que eu mando um abraço, que sempre foi uma pessoa muito gentil conosco também. Então, no aspecto Luiz Soares, ali o Celso Rigo, ele tinha a mesma participação do Marcelo Marques da Marquespan. Tá? Não faz concorrência com o Pastel.
Não, tá tranquilo.
Então tá tudo certo. Tá?
Legal.
E quem investiu e auxiliou muito dinheiro para nos auxiliar lá atrás no projeto foi a Bet, que patrocina o clube. Como eu não sei se vocês têm alguma vinculação com Bet aqui, eu vou resguardar o nome.
Sim.
Mas todos sabem que é a Bet que patrocina o Grêmio. E eles ajudaram muito também. Até digo, entre as três partes, o que mais aportou valor foi
a Bet.
Pode falar, não, Esportes da Sorte. Está no peito da camisa.
Esportes da Sorte. É que mais aportou valores. Então fica, não que não mereça ser exaltado, merece, mas em relação ao Luiz Soares, como eu nunca vi esse esclarecimento, é importante fazer isso para conhecimento do torcedor, que saiba que existem também, no caso, especialmente do Marcelo, que é um patrocinador da camisa, tá com a empresa dele estampada no nosso número, mas que também auxiliou nessa transação. Hein?
Não tinha uns parceiros anônimos também que se falava, que ajudava, mas não divulgava? Ou isso nunca existiu? Sempre? Não existiu.
O que houve foram muitos empresários que se colocaram à disposição em algumas negociações para ser um Celso Rigo, para ficar claro.
Entendi.
Só que a dinâmica do futebol não te permite esperar. Grande diferencial do Celso Rigo é esse. Celso Rigo, se tu liga pra ele agora e fala uma situação que tu necessita,
ele vai.
Amanhã ele já organiza ali no financeiro dele e já te dá o retorno dizendo, vamos embora.
E tu não sabe se ele continua ajudando o Grêmio lá?
Não sei te dizer.
Não sabe.
Não sei te dizer mesmo.
Cara, eu vou te fazer uma pergunta que... Bom, hoje, tá? Vou te poupar. Hoje, tá? Porque a galera sempre... Eu acho que é o pessoal mais perguntou, né?
Cara, essa daí e aquela outra. As duas mais perguntadas, com certeza.
Que o pessoal quer saber se tu pretende um dia ser presidente do Grêmio. Essa é uma pergunta que mais me
fala. Se o Grêmio te convocasse.
Se o Grêmio te convocasse. Tu acha que o Grêmio precisa de ti?
Pretender ser presidente do Grêmio não existe. Isso, seria de uma soberba gigantesca. Acredito que todas as pessoas que chegaram a ser presidente do Grêmio, elas tiveram uma trajetória que direcionou a isso e tiveram apoios necessários para ser um postulante. Para deixar claro ao torcedor que nos assiste. Tu tens um pré-requisito objetivo, aqui trabalhando com a lógica de ser o maior de idade, capaz nesse sentido, de teres 10 anos de contribuição ininterrupta com o clube. Uhum. Pode te candidatar a presidente. Mas, para chegar no pátio e concorrer com o voto do associado, tu tens que ultrapassar a cláusula de barreira do Conselho Deliberativo. Para isso, tu tens que ter apoio de movimentos políticos, das pessoas que efetivamente tratam dessas questões no clube há muitos anos. E eu não sou uma delas. Eu estou no meu primeiro mandato como conselheiro do clube. Uhum. Então, eu reconheço que existem pessoas que... No seu cotidiano é realizar essas tratativas políticas de apoio, e eu não faço parte disso. Entendi. Por opção pessoal, eu não sou vinculado a nenhum movimento político do Grêmio, respeito todos.
Te convidaram já, provavelmente.
Já me convidaram, desde que eu me desliguei, eu fazia parte do movimento do presidente Guerra.
Isso.
Então, desde que eu me desliguei, e é uma decisão que eu tomei, eu prefiro me manter numa posição sem vinculação com nenhuma idealização específica. Uhum. Que existe isso, assim como na política partidária, no clube também existem movimentos que eles têm determinadas diretrizes que são suas e têm que ser respeitadas. Mas eu prefiro não estar vinculado a nenhuma delas, por questão pessoal. Uhum. O que vai ser do futuro, se em algum momento esses componentes políticos entenderem que eu tenha capacidade, tenha bom trânsito na torcida, que haja uma vontade do associado demonstrada, não adianta a gente imaginar isso.
É. Uhum.
Essa vontade, ela, por isso que eu digo, a gente não anseia. Uhum. Isso tem que chegar.
Sim.
Eu não fico imaginando que um dia eu vou me olhar e dizer, agora eu vou lançar uma candidatura a presidente.
Sim.
Tem que ser buscado para fazer isso. Mas o que eu digo para vocês, assim, me enche de orgulho do trabalho que eu fiz no Grêmio. Está completando 10 meses agora que eu saí. Segui tendo o carinho e atenção da torcida, como eu tenho. E não é só em jogos, gente. Vou dizer assim, eu tiro diversas fotos, me chamam para tirar fotos na esplanada, durante o jogo, no intervalo do jogo, na arena. Crianças, pessoas mais idosas, adolescentes, adultos, mulheres, isso me enche de orgulho, porque eu sei o quanto eu me dediquei e o quanto eu sofri pessoalmente dentro do Grêmio. Me prejudiquei pessoalmente, sim, me prejudiquei profissionalmente, mas faria tudo de novo. Que quando tu tens tua consciência tranquila, tu deita a tua cabeça no travesseiro, sabe que tu entregou tudo que tu tinha e que nada de errado tu fez. Tu não passou por cima de ninguém, tu não puxou o tapete de ninguém. Isso te dá a tranquilidade de saber assim, eu fiz o meu melhor. Fiz o meu melhor. E isso é que me deixa, velho, numa posição absolutamente tranquila. Que vai ser do futuro, o futuro a Deus pertence para isso e para qualquer outra coisa.
O Kalef, também a gente quer te parabenizar também por tu sempre ser muito transparente e sempre representar e defender o Grêmio, porque mesmo depois de eleito, tu não deixou de aceitar convites, não é, cara, é porque é de verdade.
Mas é
porque
verdade.
Pelo menos responder, tipo, não quero ir no momento. Não, tu sempre teve disposto, sempre responder, bah, não posso ir agora, mas vou ir em tal momento.
Exatamente.
Tu sempre fez isso, não só com a gente, mas com outros canais, identificados ou não. Então a gente quer te parabenizar por isso também, porque, cara, realmente é uma coisa que a gente vê que é muito difícil de acontecer assim. E não digo só do Grêmio ou dessa direção, não estou falando algo específico, mas diversos clubes e dirigentes a gente vê que depois de eleitos, às vezes parece que Ah, deu, somos eleitos, não precisamos mais falar com a torcida, com o torcedor. E essa transparência pra gente é muito importante, porque a torcida tá vendo agora aqui no chat, quando também tu estava como vice-presidente, sempre falou, sempre defendeu o Grêmio, sempre conversou com a torcida, e isso aí é muito importante. Então, parabéns, a gente quer te parabenizar por isso.
Eu agradeço a tua manifestação, mas eu entendo que tanto quanto eu estava no cargo, eu não fiz mais do que a minha obrigação como gremista, que é a defesa do clube, se de maneira muitas vezes mais dura, aí é estilo,
faz parte. Jeito,
e da mesma forma que muitas vezes se busca que o lado do Grêmio entenda críticas mais duras e que elas não atinjam a questão pessoal, que nem sempre isso é verdade, nós do lado do clube, talvez por algum perfil que ao longo do tempo tenha sido reiterado no cargo que eu exercia, se ter alguém um pouco mais enfático, mais duro na defesa dos interesses, e isso possa ter ocasionado que se tratava de buscar uma divergência ou uma briga. Não é, é um estilo de fala, é um estilo de postura. Em relação a atender, até mesmo fora do clube, é uma dívida que eu tenho, velho. Eu não sou um deslumbrado. Eu, quando saí do Grêmio, eu tinha 46 mil seguidores no meu Instagram e 20 mil no meu Twitter, aproximadamente. Hoje eu tenho 57 mil no meu Instagram e 35 mil no Twitter. E esse pessoal que me acompanha não me acompanha porque eu sou bonito ou porque eu sou advogado. Me acompanham porque identificaram algo da minha postura que agradou no Grêmio e fora do Grêmio também, porque onde eu tenho possibilidade de manifestar sobre determinado tema, eu busco esclarecer. Eu acredito que essa é a principal função que um ente político do clube deva ter. É primeiro sempre esclarecer as questões para o torcedor, não pairar dúvidas em nenhum aspecto e defender o clube. Essa é a principal. Não interessa o resto. Não interessa. O que interessa é o Grêmio.
Oi, Calef, só para esclarecer pro pessoal, se tu fosse eleito presidente, tu financeiramente tu não ganha nada sendo presidente do Grêmio, né?
Não.
É só para porque tu quer ajudar o Grêmio. É basicamente isso.
Nenhum cargo político do Grêmio é remunerado. Nem o presidente, nem os 6 vice-presidentes que compõem o conselho de administração, vice-presidente e diretor de futebol. Ninguém é remunerado. Estou falando dos principais cargos, assim como presidente e vice do conselho deliberativo também. Não só nós temos os executivos, executivo de comunicação, executivo de marketing, executivo de futebol na base e todos os profissionais do futebol. Eles são remunerados. Agora, os agentes políticos do clube, não. É interessante a tua pergunta, porque o São Paulo, por exemplo, só para ficar num o presidente do São Paulo, ele tem um salário.
Ah, é? Pô, isso não sabia.
Pô, não sabia também. Calef, para deixar um pouco mais leve agora, teve uma, na outra entrevista, um bate-papo, né, que tu veio aqui no Papo Copeiro, a gente fez a pergunta pra ti sobre a possibilidade do Messi jogar no Grêmio. E tu olhou bem sério pra gente e falou: é a mesma possibilidade da gente apresentar o Jornal Nacional. A gente tá melhorando, a estrutura tá melhorando. A gente vai chegar.
Tava se parecendo,
né? A gente vai chegar lá. O problema é que a gente não sabe se vai dar tempo. O Messi daqui a pouco tá se aposentando. Mas conta pra gente como é que foi essa história do Messi e também se vocês cogitaram algum outro super jogador como o Messi, como o Suárez. Se o Suárez chegou a falar algo sobre o Messi na época, eles queriam jogar juntos.
Não foi, não teve nenhum nome. Bem objetivo para
Não criar, não sem criar nada.
Não fica.
Começa a viajar.
Olha lá o Calef.
Vai trazer o Messi.
Deixem o Calef em paz, pelo amor de Deus. Como diria o homem lá de cima. Nosso expoente Paulo Santana. Eu recebi uma ligação de uma pessoa vinculada ao conselho de administração do Grêmio, dando conta que um dos nossos patrocinadores, que fica claro quem seria, estaria disposto a fichar a contratação se abrisse possibilidade. Eu busquei um contato de ordem pessoal com uma pessoa com relações ao Messi para que verificasse se existia a possibilidade de ingressar numa conversa. Sim. Teve conversa, nenhuma não negociação. Teve reunião, não teve envio de pronto, não teve nada. Teve uma sinalização, e foi por isso que eu referi nessa outra entrevista, que se tivesse sido aberto no financeiro, a briga ia ser boa, porque Nossa. Os caras estavam dispostos. E bolso tinha para fazer isso, até porque juntamente vinha a extensão de um ano do contrato do Luis Suárez.
Verdade.
Então, assim, o Suárez tinha 2 anos, eles estavam se propondo a dar o terceiro ano para o Suárez para colocá-los juntos. Isso é o que me chegou. Estava em Brasília lá para nossa estreia na Copa do Brasil.
Meu Deus.
Conversei com essa pessoa. É importante a gente fazer o recorte de que momento era isso. O Messi estava se desligando do Paris Saint-Germain, sim, sem nenhuma definição de que caminho adotaria para a carreira. Inclusive, tinha época alguns indicativos que ele poderia retornar ao Barcelona.
Lembro.
Eu lembro também.
Então, quando me disseram, velho, não leva por esse lado aí.
Aqui.
Não, maravilha.
Uhum.
Então tá. Mas, novamente, se essa pessoa tivesse
Meu Deus,
trazido uma outra informação,
tinha condições de brigar.
Tinha.
Nossa. Claro. Caramba.
Claro que tinha, não.
Mas mesmo hoje com. Com
a
que ele recebe
que
lá
me ligou, não, uma pessoa que me ligou é uma pessoa que eu tenho ela como uma pessoa séria. Ela não brincaria com isso.
Sim.
Não brincaria com
Imagina.
Isso. Brincou comigo. Vai lá. Se tu conseguir isso, aí tu tá consagrado.
Pô, imagina, tá suado e depois o Messi.
Nossa.
Aí zerou?
Zerou. E essas contratações, assim, padrão Suárez, né? As contratações de renome, era um perfil que tu, como dirigente, buscava também?
Não, o Suárez foi uma coisa única, velho. Foi uma coisa única no sentido de oportunidade e conspiração para as coisas darem certo.
Uhum.
Então, eu acredito que o que fica de exemplo é o potencial do Grêmio como marca
Isso.
e de apoio da torcida pelo espetáculo que deu, seja em adquirir produtos com a camisa do Suárez, no número, especialmente, que isso é bastante objetivo para as finanças do clube, que é se associar.
Isso. Ajudou muito, aumentou muito sócio.
Isso o nosso torcedor aqui que está nos assistindo, ele tem que ter claro. Novamente, fecha com o Grêmio.
Sim.
É o Grêmio, não interessa dirigente.
Jogador.
A associação, ela não é vinculada ao dirigente. Todos nós gostamos de algumas contratações que são feitas, outras nem tanto. Isso não é a criação da roda. O futebol sempre foi assim e vai continuar sendo. Então, assim, agora, tu estares associado e adimplente com o clube, tu vai sempre estar possibilitando que o Grêmio tenha condições de estar disputando lá em cima. Então, deixar de se associar porque tu tá chateado, porque tu tá bravo, tem que pensar que tu tá prejudicando o escudo, antes de tudo, e não o dirigente.
Ah, isso é verdade.
Muito porque errado. O dirigente, ele é eleito e, querendo ou não, ele vai permanecer lá por pelo menos 3 anos. E todos nós queremos o quê? Que nesse período o Grêmio ganhe.
Uhum.
E não que o Grêmio fique vendo outros clubes ganhar.
Isso.
Especialmente e da redondeza, que ainda bem que isso
que não vai acontecer. Não tem acontecido faz um tempo.
Não acontece.
É verdade. O Calef, também tem um guri da base que é, inclusive, quando o Brun tinha vindo aqui, a gente comentou sobre ele, que é o Gabriel Mack. Que a gente até comparou, né, ele com o Hendrick. Não, a gente tá, não tá falando da mesma característica ou qualidade técnica, mas que é um guri bom, que é novo, né? Eu acho que tem 15, vai fazer 16, ou tem 16 anos já. E a gente queria ver contigo, tu acompanhou ele, tem visto, tu acha que ele tem potencial para ir pro profissional, tão novo, poderia ser o nosso Hendrick de repente?
Sim, a base...
O Hendrick não, né? Vamos lá, o melhor, o novo Ronaldinho.
A base, ela é uma questão muito delicada, porque é um dado objetivo, velho. Tem diversos meninos lá e pouquíssimos deles vão vingar. Uhum. Essa é a primeira linha de corte.
Vingar no sentido de jogar em Série A.
Ter carreira. Tá, tô falando assim de destaque. Uhum. Todo sonho desses meninos, quando eles ingressam na base, é ser um Ronaldinho.
Uhum. Sim.
Que já vamos cortar aqui, independentemente da forma
que ele saiu.
Sim, saiu do
clube. Tá falando da qualidade dele.
O Ronaldo é o maior jogador, tecnicamente, da história do Grêmio.
Talvez
do Rio Grande do Sul.
Talvez do futebol.
Ou do futebol.
Eu vou falar do Grêmio. Porque é a nossa pauta aqui.
Tá, assim.
Tecnicamente falando.
É.
Porque ganhar, ele ganhou um gauchão só.
É. Perdemos um pro Caxias, inclusive.
Tá. Mas o Ronaldo, se ele tivesse, e aí a questão da vontade dele, focado no futebol, ele teria ganho 15 bolas de ouro.
Certeza.
Né? Bah, com certeza.
Certeza.
Mas ele planificou o objetivo dele.
Uhum.
Era Copa do Mundo, ganhar o melhor do mundo. Tá bom, fiz o meu, acabou, agora eu vou fazer outras coisas. É dele, é do direito dele.
Isso.
Tá. Então, assim, vamos tirar esse peso de criar, porque teve um jogador que sofreu muito com isso, que se chama Bruno. Acabou ficando com esse
pejorativo.
É.
Né, lá no ano de 2003.
Isso.
Mas o Bruno era apontado, esse é o sucessor do Ronaldinho. Não tem sucessor de ninguém.
Sim.
A pessoa tem que focar em ter a sua trajetória, o seu caminho. O Gabriel é um menino de muito potencial, inclusive por jogar em categoria acima, a sua já.
Uhum.
Ele tem algo que pode lhe abrir algumas portas no futuro, que é quem administra sua carreira. Como eu não sei se isso é algo de conhecimento público, eu não vou falar, mas quem administra a carreira desse guri, velho,
é top. Como aparece nas notícias, tá público, né? Nas notícias aparece que é o pai do Neymar, né?
É isso aí. Então, é outro patamar de projeto de carreira e de pensamento de carreira. O que eu torço como gremista é que ele tenha a possibilidade de entregar, aí sim, como o Hendrick.
Uhum.
Porque o Hendrick, ele tá vendido por 64 milhões de euros quando ele não tinha pisado no profissional.
Uhum.
Isso é algo que a gente tem que pensar também no foco das nossas categorias de base. Muitas vezes estabelecer, será que nós devemos focar na competição tal ou daqui a pouco fazer uma excursão com essa gurizada pelo mundo aí?
Nossa, por favor, volte com isso. Kalef, quando for presidente, volte com isso.
Tá, isso é uma coisa a pensar. Se tu conversa com as pessoas do Palmeiras, vai ficar mais claro por que o Palmeiras tem sido uma fábrica de venda. E vem mais. Tem muita gente ali. A época do Hendrick, tinha um outro menino que tinha recebido uma oferta de 30 milhões de euros.
Bah.
Palmeiras pegou e rasgou. Segurinha não chegou no profissional ainda. Então, é isso que tu tem que estabelecer. Mas como o Palmeiras trata essas situações de calendário da base, de estabelecer, vamos competir aqui, que momento que é de fazer uma excursão para dar visibilidade. Gente, assim, ó, essa molecada, ela é observada desde muito cedo.
Uhum.
Por que que o Gabriel Mac é administrada a carreira dele hoje em dia por quem é? Porque ele já estava sendo monitorado desde muito cedo.
Aconteceu com o Vini Júnior também. O
futebol não é mais uma questão de tu ter tentativa e erro.
Uhum.
É um investimento gigantesco, uma roda financeira enorme que tu tem que buscar atenuar o erro. É simples. O Grêmio movimenta no seu orçamento de futebol R$500 milhões. O Flamengo, um. Então, tu vê com quem que a gente está competindo. E compete.
Compete.
Uhum. Ah, mas nós caímos na Copa do Brasil. Caímos, mas nós ficamos em segundo no Brasileiro, velho. Na frente deles. Então, é criatividade, é planejamento e as pessoas certas nos lugares certos para que não só desenvolvam, mas que tenham capacidade também de atingir objetivos. Isso é o mais importante. É tu ter uma equipe de profissionais que elas entreguem. Eu asseguro aqui para o nosso torcedor, o Grêmio tem uma infinidade de profissionais muito capacitados. Muito capacitados que, se receberem respaldo, investimentos do clube específicos para que possibilitem um bom andamento dos seus trabalhos, vai ter resultado. Mas não é uma coisa tão fácil assim. Estruturalmente, o Grêmio ele está atrás ainda de alguns clubes que é latente.
Sim.
Essa situação. Ainda mais quando tu transitas pela estrutura dos clubes,
uhum,
em todos os aspectos. Mas a força, aí sim, a força da nossa torcida. E aqui, gostem ou não gostem também, que o Renato consegue extrair desse grupo de jogadores, é algo fora da curva.
Fora de lançar jovens. O Renato tem o timing perfeito.
E que amanhã, velho, para encerrar aqui, porque eu tenho
que levar... Já estamos quase.
Uh-huh. Eu tenho que levar a moça para... pra jantar, que eu me comprometi.
Tá, claro.
Essa é que foi a troca pra
eu aqui. Tranquilo.
É, que o Grêmio amanhã possa ter uma jornada que tantas vezes constituiu a sua história para ter uma vitória, né? É importante ter claro, assim, o Grêmio precisa ganhar amanhã. Um empate, eu acredito que lá na frente, pela possibilidade de, num enfrentamento, os adversários empatarem e passar os dois, o que vai nos colocar na briga mesmo, uma vitória, e não interessa quem é que vai jogar, velho. Pensamento positivo amanhã, para quem, assim como eu, não vai estar na Argentina, pensamento positivo total, não interessa, Zezinho,
JP Galvão, desencante, JP Galvão.
Luzinho.
Desencante.
É, também vamos parar com carta aberta.
Carta aberta. Ó, dá uma segurada.
É, vamos torcer.
Vamos torcer, já tá bom. Calef, muito obrigado, obrigado pela presença, de verdade. Pô, é muito importante a gente ter vindo esclarecer alguns fatos, algumas histórias que estavam circulando por aí. O pessoal estava perguntando bastante, estavam querendo aí a tua presença. E só agradecer aí pela tua prontidão aí por atender nós, atender os torcedores gremistas.
Ah, eu que agradeço, velho. Eu sou muito grato mesmo pelo carinho que eu recebo. Não é normal uma pessoa que ela está afastada da linha de frente do clube ser tão abordado e receber tão respeitosas manifestações que nem eu tenho recebido, inclusive... Na sexta-feira estive lá em Cruz Alta, que eu mando um abraço aqui publicamente para os gremistas lá da cidade, que fizeram um assado de qualidade, chopp gelado.
Boa, sim.
E boas conversas sobre o Grêmio. Isso dignifica muito a passagem e deixa bastante orgulhoso aí. Sempre à disposição.
Obrigado.
E mais uma vez aí, agradecer a vocês também e a quem nos assistiu. Hein?
Muito legal, né, Noteg?
É isso aí. Então, pessoal, deixa o like, te inscreve no canal, pessoal quer seguir aí o Calef, qual é a tua rede social, Calef? Para o pessoal acompanhar aí tuas postagens.
Arroba Paulo SP Calef.
Paulo?
Paulo SP
Calef.
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 Com dois F.
Dois F's, C-A-L-E, dois F's. Ah, não vai botar no ar aquela tecnologia.
Está evoluindo aos poucos.
Quando tu for presidente, a estrutura vai ser maior. É isso aí.
Valeu. Valeu, pessoal. Deixa o likezão, então descreve. Segue aí Camargo Feli, Paulo SP Calef e arroba Anotec Foot. Grande abraço, valeu e até a próxima live.
Boa, a gente...